Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta sexta-feira, 6 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Mais uma linha de ônibus começa a circular com a nova frota a partir de hoje. Veículos com ar-condicionado circularão para atender a linha 51, Jardim Olhos d'Água. Os novos ônibus são zero quilômetro e contam com ar-condicionado, entrada USB para carregar a bateria do celular, internet grátis, além de câmeras de segurança mais modernas. Mais informações sobre a operação da linha citada pode ser acessada no site da RP Mobilidade ou pelo telefone 0800 16 16 001.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque é que pesquisadores do Museu dos Dinossauros da Faculdade Federal do Triângulo Mineiro, em associação com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, encontraram 3 fósseis dentários de dinossauros na Serra da Galga, região de São João del Rei, em Minas Gerais. Dentre eles, o maior dente de titanossauro do mundo. Já na home de Ribeirão, você vai ler que a democratização da indústria musical não é garantia de sucesso. Artistas independentes usam streaming e redes sociais, mas se deparam com baixa remuneração e dificuldade de equilibrar autopromoção com processo criativo.
Acontece na USP.
Agora conosco, Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Começa hoje e vai até domingo a 24ª edição do Congresso Médico Acadêmico, promovida pelo Centro Acadêmico Rocha Lima, da Faculdade de Medicina. Destinado a estudantes da área de saúde, o evento terá cursos, workshops, estudos de caso e rodas de conversa, com professores e médicos nacionais e internacionais. Será nas dependências da faculdade, e as inscrições devem ser feitas pela internet a preços que chegam a R$ 45. Mais informações no e-mail ca.rochalima@gmail.com. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove entre os dias 8 e 10 de novembro o 11º Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas. A programação tem palestras com pesquisadores nacionais e internacionais e minicursos nas áreas de imagens médicas. As inscrições custam de R$ 30 a R$ 250 e vão até dia 13 de outubro, podendo ser feitas pela internet. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Cailane.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A frente fria afastou-se do estado de São Paulo nesta sexta-feira, deixando o céu claro a parcialmente nublado em boa parte do estado paulista. Contudo, a sua proximidade na altura do litoral do Rio de Janeiro provoca chuvas isoladas na região de Ribeirão Preto na manhã de hoje. No decorrer da tarde, o calor e a alta umidade atmosférica favorecem a formação de novas pancadas de chuva, algumas acompanhadas por trovoadas em várias localidades do estado de São Paulo, inclusive em Ribeirão Preto e região. Para o final de semana, é previsto um novo sistema frontal, que chegará no domingo, mas a formação de áreas de instabilidades pré-frontais já começam no decorrer da tarde do sábado. As temperaturas estarão elevadas e a temperatura máxima prevista para Ribeirão Preto é de 36 graus, com percentual mínimo de umidade do ar entre 40 a 50% e com ventos fracos a moderados na tarde de hoje. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 3 décimos às 7 horas e 40 minutos da manhã de hoje. Nas demais cidades da região, as temperaturas máximas previstas serão 33 graus em Franca, 34 em São Joaquim da Barra, 36 em Monte Azul Paulista e 38 em Barretos. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 22 graus em Franca, 23 em Ribeirão Preto e 24 em Barretos, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. Eu sou Zildene Pedrosa Emílio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Chamada pública seleciona projetos para aprimorar o sistema de prevenção e alertas de inundações e deslizamentos. O edital é voltado para grupos de pesquisa interinstitucionais e vai destinar 12 milhões de reais. Reportagem de Liene Castro.
Uma chamada pública vai destinar 12 milhões de reais para a criação de um sistema de prevenção e alertas de inundações e deslizamentos em todo o país. O edital é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com o CNPq. As inscrições seguem até 16 de outubro. A proposta é fomentar pesquisas, incentivar o desenvolvimento de produtos integrados e promover ações de educação e divulgação científica para diferentes tipos de público. Segundo o diretor do Departamento de Clima e Sustentabilidade do Ministério, Oswaldo Moraes, a previsão de extremos meteorológicos de curta duração é um dos desafios para garantir ações preventivas eficientes.
Fazer a previsão do tempo de uma frente fria é relativamente simples, porque a frente fria tem uma extensão de milhares de quilômetros e tem uma escala de tempo de dias. Então eu consigo saber exatamente como essa frente fria vai se deslocar com 3 ou 4 dias de antecedência e, obviamente, as consequências desses eventos eu consigo fazer adequadamente. Agora, para quem é paulista e sabe dessas chuvas de final de tarde que acontecem nessa região central do Brasil, são os eventos que nós chamamos processos convectivos. São nuvens de uma pequena escala espacial e muito localizadas que os modelos meteorológicos não são capazes de prever. A única possibilidade de fazer a previsão desses eventos é aquilo que nós chamamos de previsão imediata de tempo. E previsão imediata de tempo é uma tecnologia nova que requer a assimilação de dados de radar com alguns produtos específicos. E isso o Brasil ainda não possui. O Brasil faz tempo que está patinando em fazer a previsão imediata de tempo.
O edital vai selecionar projetos de alto mérito técnico-científico em duas linhas de pesquisa: prevenção de curto prazo e eventos hidrológicos e prevenção de curto prazo e eventos geodinâmicos. Para participar da chamada, é preciso ter título de doutor, vínculo formal com a instituição de execução do projeto e experiência na área comprovada. As propostas devem ser interdisciplinares, multi-institucionais e prever o compartilhamento de dados e informações com organizações governamentais e não governamentais, empresas e comunidades locais.
Ele é para desenvolver pesquisas em rede, não é um edital para submissão individual de pesquisador. Vai ser necessário criar, articular redes de pesquisadores de 2 ou 3 instituições que possam desenvolver o produto que está sendo desenhado ou desejado. Que produto é esse? Não basta apenas fazer um produto que vai dar a previsão do evento extremo, mas o produto tem que ser também a consequência desse evento extremo, que é no caso de inundações ou deslizamentos de terra. O Brasil, nessa área específica de previsão de curtíssimo prazo, ainda possui poucas pessoas de reconhecida capacidade. Então, ao induzir a academia a trabalhar num projeto dessa natureza, nós esperamos também aumentar o número de recursos humanos capazes de desenvolver tais ferramentas que são essenciais para os tomadores de decisão.
As propostas vencedoras terão prazo de 3 anos para a implantação do projeto e precisam apresentar um cronograma das atividades. Um comitê vai acompanhar a execução das etapas do processo. O edital recebe propostas até 16 de outubro pela plataforma Carlos Chagas, do CNPq. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Embora o uso de biopesticidas tenha crescido visando uma agricultura mais ecológica, uma nova pesquisa indica que esses produtos também podem impactar organismos benéficos, como as vespas sociais. Detalhes com o repórter Felipe Faustino.
A Embrapa diz que o mundo usa cerca de 2 milhões e 500 mil toneladas de agrotóxicos por ano. O Brasil consome 300 mil toneladas. Mas o uso de pesticidas biológicos cresce. Ao longo dos anos, eles vêm se tornando a solução mais sustentável. Para se ter uma ideia, em 2021 havia 433 biopesticidas aprovados pelo Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa. Em 1991, eram apenas 3. O problema é que uma pesquisa recente descobriu que esses biopesticidas também podem causar riscos a predadores naturais de pragas agrícolas, como as vespas sociais. A ideia de analisar o impacto desses defensivos biológicos nas vespas surgiu a partir de outro estudo que demonstrou a capacidade de reconhecimento de indivíduos doentes nas colônias. É o que explica André Souza, pesquisador do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto e membro da equipe.
Nós acreditávamos que elas eram capazes de reconhecer companheiros de ninho contaminados com esporos de um fungo patogênico, mas para nossa surpresa, elas não discriminam.
O estudo, produzido no campus da USP de Ribeirão Preto, testou 2 tipos de pesticidas em vespas, um biológico com base no fungo Balveria baciana e outro químico. As vespas expostas ao pesticida biológico levaram cerca de 19 dias para morrer, enquanto as expostas ao químico morreram em menos de 1 dia. Mesmo que menos tóxica, a contaminação fúngica não afetou a capacidade das vespas de reconhecerem umas às outras, sugerindo que os efeitos dos biopesticidas podem afetar a colônia sem serem percebidos, tornando perigoso esse intervalo entre a contaminação e a morte.
Esse atraso entre a contaminação e a mortalidade implica que as vespas que foram expostas ao biopesticida, aos esporos do fungo, poderão sobreviver tempo o suficiente para retornarem para suas colônias e potencialmente transmitir esses esporos para outros indivíduos, para companheiros de ninho.
O Brasil lidera a produção de pesticidas na América Latina desde 2008. O registro de produtos biológicos de controle de pragas em plantações tem aumentado ao longo dos anos e os efeitos no meio ambiente estão sendo estudados. Em agosto de 2022, o país tinha 504 ingredientes ativos de agrotóxicos registrados, com 107 deles obtidos de fontes biológicas, como o fungo usado nessa pesquisa e que, segundo a Embrapa, é base para 76 produtos utilizados nas lavouras brasileiras. Para o pesquisador, a letalidade do produto biológico indica a necessidade de testes que abranjam mais espécies e, portanto, uma revisão na legislação atual.
Vale lembrar que os efeitos de um dado pesticida, na mesma concentração, na mesma dosagem, não é necessariamente o mesmo para diferentes organismos, para diferentes espécies. Então, algumas espécies são muito mais sensíveis do que outras. Por isso, decidir a regulamentação de uma determinada molécula, de um determinado produto, com base apenas em poucos organismos, em testes toxicológicos com apenas poucas espécies, pode não ser suficiente para a gente conseguir dimensionar o impacto que esses produtos podem ter no ambiente como um todo. Na legislação atual, apenas alguns insetos benéficos são incluídos. Né? A gente tem ali a inclusão de abelhas, mas, por exemplo, não temos a inclusão de vespas e vários outros insetos benéficos.
Além da regulamentação de doses eficientes contra as pragas, mas seguras para outros organismos, André Souza sugere a adaptação dos períodos de aplicação dos produtos com os horários em que os insetos frequentam as plantações.
A gente sabe que as vespas buscam alimento, né, nessas culturas, predando lagartas, herbívoros, pragas, visitando flores nas plantações, geralmente entre 8 e 6 da tarde. Então, evitar a aplicação de defensivos químicos nesses horários pode diminuir as chances das vespas entrarem em contato com esses produtos, né? Muito embora o produto ali permanece na colônia, permanece no ambiente por dias até semanas.
Conversamos com André Souza, pesquisador do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Ele discutiu os resultados de seu estudo, realizado em colaboração com a Universidade Federal de Viçosa e a Unesp, que revela um impacto negativo de biopesticidas nas colônias de vespas sociais. Felipe Faustino, Rádio USP de Ribeirão Preto.
A série Energia desta semana fala sobre o programa do governo federal Combustível do Futuro. Um projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional para discussão.
O mundo acompanha a discussão no Brasil sobre a exploração de petróleo na margem equatorial norte da Foz do Amazonas, que coloca em lados opostos ministérios do governo. Mas não é só isso. Há no país, em contrapartida, um empenho em fazer a transição energética e se juntar a outros países no combate às mudanças climáticas. Prova disso é o projeto de lei 4.516 de 2023, enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, no último dia 14 de setembro, que cria o Programa Combustível do Futuro. O objetivo principal deste programa é promover a transição energética e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A iniciativa visa ampliar o uso de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono. O programa está inicialmente estruturado em 5 eixos estratégicos: Programa Nacional de Combustível Sustentável da Aviação. O principal objetivo deste programa é fomentar a pesquisa, produção e uso do SAF, sigla em inglês para combustível sustentável de aviação, e reduzir de forma gradual a quantidade de CO2 emitida pelo setor aéreo, que é responsável por cerca de 2% das emissões globais. Países como a Noruega já adotam um mandato de SAF, com 0,5% na mistura em 2020 e 1% a partir de 2021. Programa Nacional do Diesel Verde. Este programa busca reduzir a dependência do diesel derivado do petróleo, promovendo a incorporação do diesel verde na matriz energética brasileira, com foco no setor de cargas. O programa visa, para além da redução das emissões, a segurança energética, pois também ajuda o país a diminuir a sua dependência externa do petróleo e mitigar a flutuação dos preços internacionais. O E30. Este programa visa elevar o limite legal de etanol anidro na gasolina para 30%. Atualmente é de 27,5%. O Brasil, sendo um dos maiores produtores de etanol do mundo, tem uma oportunidade única de liderar a transição para combustíveis mais limpos na América Latina e possivelmente em uma escala global. Embora a iniciativa seja promissora, é crucial considerar os desafios de infraestrutura, investimento e adaptação tecnológica para a implementação bem-sucedida do programa. Espera-se que o programa também possa ajudar na redução de custos para o consumidor final de gasolina. O eixo captura e estocagem do Programa Combustível do Futuro foca na redução de emissões através da captura e armazenamento de carbono. A atividade será regulamentada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, visando a estocagem geológica de CO2 e estabelecendo um marco legal específico para a prática no Brasil. Finalmente, o eixo combustíveis sintéticos também deve estabelecer um marco legal para a produção e comercialização de combustíveis sintetizados a partir de fontes renováveis, como a biomassa e outras fontes de baixo carbono. O programa, lançado em meio a preocupações globais sobre mudanças climáticas, visa a transição para combustíveis mais limpos, tornando o transporte mais sustentável e diminuindo a pegada de carbono do Brasil. Essa mudança pode impactar setores da economia brasileira, como agricultura e transporte, e posicionar o Brasil como líder em sustentabilidade. O plano promove a energia sustentável, mas sua eficácia depende da colaboração entre governo, setor de transportes rodoviários e aviação, instituições de pesquisa e produtores de biocombustíveis. É vital que a produção de combustíveis renováveis não afete a segurança alimentar ou cause desmatamento. Vamos acompanhar agora como o projeto de lei vai tramitar no Congresso Nacional. Por hoje é só e até o próximo episódio.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Suzana Nazar. Participação, Cailane Olive. Supervisão, Ferraz Júnior. Técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira, ao meio-dia. E não esqueça que as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura, que vai trazer tudo de mais importante que acontece na cena cultural de Ribeirão Preto neste final de semana. Como, por exemplo, o show de 25 anos de Jota Quest. É daqui a pouco, ao meio-dia e meia, com Gabriel Caled. Eu, Mel Vieira, volto com você na segunda-feira, ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde, um excelente final de semana. Um grande abraço.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.